Amigas e amigos da Esfera Geek, estamos começando mais um EsferaCast e hoje o podcast é delas. Yeah! E para iniciar os trabalhos, Priscila Rubia do Cabuloso Cast e do Perdidos na Estante. Seja bem-vinda.
Welcome.
Muito obrigada pelo convite, gente.
Seja bem-vinda de novo, né? Tá visitando a casa de novo.
É, segunda vez já.
E hoje, estreando na Esfera Geek, Nilda do Mitografias Papo Lendário. Seja bem-vinda.
Welcome.
Olá, muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser muito bom participar desse podcast com vocês.
Vai ser maravilhoso, já está sendo maravilhoso. E também, hoje a casa está cheia, Tata Finotto do PQPcast, seja bem-vinda.
Welcome.
Ai, obrigada pelo convite, obrigada mesmo. Olá, meninas.
Olá.
Oi.
E completando essa equipe maravilhosa, ela que é a dama da Podosfera, Arita Rigonato.
Welcome!
Hello! Hello! Tudo bem, gente? Tô com vocês, então. Muito legal estar aqui com vocês. Tô aí com o Thiago no Esfera, dando os meus pitaquinhos e bora lá que a pauta tá boa hoje.
É, e hoje nós iremos falar de quê? Quem pode falar? Sem briga, sem briga. Uma de cada vez, por favor.
Nós iremos falar sobre mangás e animes e a participação feminina nessa coisa maravilhosa que vem do Oriente pra cá. E reunimos um time fera pra isso. Todo mundo com uma bagagem imensa pra falar de mangá e anime e a participação feminina. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do podcast hoje, que vai ser bem legal.
Vamos então pro mural de recados e já voltamos já já.
E a gente tá chegando aqui, dá licencinha, pera um pouquinho mais pro lado aqui, aperta um pouquinho, aí, nem percebeu. Estamos aqui. E aí, gente, tudo bem?
Chegamos!
Vocês devem estar estranhando, mas aqui quem está falando é o Basto, do Covil Geek. Estou acompanhado da minha amiga.
Ué! Oi, gente, aqui do lado de cá, Domênica Mendes. Aloha!
Quis tomar um pouquinho do seu espacinho, do seu tempo. A gente podia estar matando, podia estar roubando, mas a gente só quer falar de uma campanha bem bacana que está terminando agora na Podosfera, que é a campanha O Podcast é Delas. Não sei se vocês já ouviram falar.
Eu espero que sim, se não ouviram, vão ouvir agora.
Que esse foi um projeto que foi encabeçado por mim, pela Domênica. E aí a gente teve uma ideia de fazer um projeto que pudesse...
Que pudesse envolver o máximo possível de podcasts de assuntos diversos dentro da Podosfera. Ficou redundante, mas foi essa a nossa ideia.
Porque a gente viu que tá uma discussão nos últimos, sei lá, 2 anos, muito grande sobre a Podosfera não ser um ambiente que dava muita abertura para as mulheres participarem. E aí a gente pensou, foi, pô, então já tem várias iniciativas desse tipo já ocorrendo, né? Várias discussões, a gente começou lá pelo Anticast, né? Fazendo a questão do por que que a gente não inclui mais. E aí a gente, eu com a Domênica, pensando, foi, por que então a gente não aproveitar o mês de março, não faz uma campanha para chamar mais mulheres, para ver se a gente cria um ambiente que seja mais agradável para elas participarem? Não é?
Sim, então nós aproveitamos o nosso grupo original lá da campanha de fim de ano que aconteceu, o meu podcaster secreto, criamos um projeto em cima e convidamos os nossos amiguinhos podcasters de literatura. Olha que lindo.
E uma coisa que a gente pensou que era mais simples, que ia ser uma coisa pequena, igual foi a campanha do meu podcast secreto, que a gente já tava planejando já ali, já tinha fechado com o pessoal já no janeiro, fevereiro. Assim, ah, então vai ser uma coisa simples, vamos lançar. E aí que de repente, quando lançou, o pessoal começou a aderir, começou a ser um movimento bonito, as pessoas gostaram da campanha, a gente começou a receber muita mulher foda dos nossos podcasts.
Então foi muito simples, a gente começou os convites com as pessoas que a gente mais conhecia, estendemos os convites para os programas e podcasters que nós somos ouvintes, e agora no final da campanha já tem programa chegando pra gente, então foi super bacana. Na verdade, ainda tá chegando, né? Enquanto a gente tá gravando, a campanha ainda tá rolando e tá muito bacana. Mas assim, vamos organizar tudo, porque até agora a gente falou como foi o processo de criação e de manutenção da campanha, mas a gente não contou o que é a campanha, certo?
Certo. A campanha, ela foi uma ideia de você fazer o quê? vamos trazer não só temas que sejam relevantes para as mulheres, pode ser, na questão de trabalhar um livro escrito de uma escritora, um filme dirigido por uma mulher, não só que fosse produções de mulheres, mas que também fosse da temática que fosse agradável, né, às mulheres, fosse, né, palatável. E a gente pensou também, falou, por que não? Não só falar sobre isso, como também trazer. Na nossa brincadeira que a gente fez da campanha, era o quê? Seu podcast tinha que falar sobre um tema feminino e ele tinha que conter também mulheres para os podcasts. E aí que a gente viu que a maioria dos programas só tinham homens, e aí esses homens começaram a receber várias mulheres nos podcasts dele, e o resultado, pelo menos que a gente pelo menos acompanhou, foi muito bacana.
Exatamente, na verdade foi até meio que uma pegadinha, porque o que começou com vamos trabalhar assuntos que sejam de relevância para as mulheres e chamá-las para gravar com a gente, acabou se tornando aí um vamos chamar as mulheres para falarem sobre o que elas quiserem, que era exatamente onde a gente queria que as pessoas chegassem. Mas assim, né, a gente dá a vara e mostra onde tem o peixinho, né, cada um chega no seu lago como quer e quando tá pronto. Então vocês encontram podcasts de temas diversos, com pautas divertidas, pautas sérias, pautas emocionantes, que envolvem cultura geek, cultura pop, literatura, que é o que a gente sabe fazer, mas que também envolve outros assuntos aí. São hoje, se eu não me engano, 40 programas, né, 40 podcasts que assumiram o desafio e abraçaram a campanha. E nós temos também dois canais no YouTube, aliás, três, né? A Kipia do Esfera Geek, a Arita, a Ana Shermack pelo Pausa para um Café e a Larissa Siriani, que é uma escritora magnífica, e também o Rodrigo Ramatti, que é um escritor que abriu espaço no blog dele para mulheres escreverem textos que elas achavam relevantes. E aí nós temos dois textos de podcasters lá falando da relação entre literatura e ser uma podcaster nessa movimentação maluca que está acontecendo e de valor inestimável no universo feminino e na sociedade como um todo.
Então, provavelmente, quando vocês estiverem ouvindo esse programa, já terá acabado a campanha, que ele, se não me engano, ele vai sair agora no último dia, no dia 31. Aí você fala, mas pô, então já acabou. Fique tranquilos, não há problema ter acabado, porque você só procurar pela hashtag o podcast é delas, tanto no Facebook quanto no Twitter, que você vai encontrar a lista com uma cabeçada, podemos dizer, de programas? É um número preciso?
Nossa, gente, eu calculo que hoje tenha mais de 50 programas, eu acho. Vamos ver o que vai sair, né? Porque por enquanto ainda tá saindo. Enquanto a gente tá aqui invadindo a sala do chefe alheio, enfim.
Então vai ter muito programa pra vocês escutarem. E aí vocês fiquem tranquilos também, que nós pelo menos pensamos em continuar não só essa campanha, quanto continuar também outras campanhas com o pessoal da Podosfera. Já é a terceira que é o que o Domênico tá organizando e a gente tá tomando gosto pela coisa, né?
É que a gente não tem muito o que fazer, sabe? Aqui ninguém trabalha, né? Vive de podcast.
Mas tá bem bacana. A gente tá pensando sim, então vim umas outras coisas. Estamos preparando. Por enquanto é tudo muito segredo. Como disse o Calvin, se você faz coisas secretas, as pessoas prestam mais atenção em você.
Sim, aguardem, aguardem.
Aguardem que nós vamos vir ainda com outras coisas aí, principalmente para o dia do podcast. Estamos organizando uma campanha esse ano que vai ser fantástica.
Para de dar spoiler! Mas que
Mas
coisa.
Mas eu só disse que vai ser fantástica. Eu não falei o que que era.
Agora a gente vai ter uma DR sobre isso e sobre a história da amiga. Vamos.
Depois desse mural de recado maravilhoso, iremos começar o nosso bate-papo, Tata. Explica pra gente o que é mangá. Tata, que é super graduado em mangá, tem PhD, tem PQP em mangá, não é isso, Tata?
Ai, não chega tanto. Eu só era otaku no nível profissional, literalmente, eu trabalhei com isso. Mas o mangá, gente, na verdade, eles são aquelas histórias em quadrinhos japoneses. Então eles têm umas características super marcantes, tipo aquele olhão esbugalhado. É a história de quadrinho, aquele HQ, só que você lê ao contrário, você lê da direita pra esquerda, porque a ordem de leitura é invertida. Então os balõezinhos têm uma ordem, se você só tá acostumado com aquele HQ. Na verdade, os mangás, eles surgiram no Japão mesmo, no período Nara, que foi no século 8 depois de Cristo. E eles eram tipo aqueles rolos de papel, na verdade de pergaminho, que eles eram enrolados e eles tinham os kanjis contando histórias. E aí os primeiros, eles foram ilustrados. Que aí o primeiro que se tem registro é o Ingakyo. E aí eles, depois disso, eles foram classificados em livro pra ler, pra ver. Então olhar, que eram aqueles que tinham as figuras. E aí depois na história do Japão, eles foram super envolvidos com coisas do tipo, os mangás acabaram entrando em papéis políticos e acabaram virando até propaganda do Estado, sabe? Propaganda do governo japonês, enfim. Teve uma época de censura que o mangá teve um papel importante também. E atualmente, que a gente conhece, ele teve grande influência dos Estados Unidos. O traço teve bastante influência dos Estados Unidos por causa da Segunda Guerra Mundial. Os mangakás viam aquelas imagens dos Estados Unidos com aqueles olhos grandes, que era mais ou menos na época da Betty Boop. Eles achavam fantásticos, porque no Japão os olhos são aquela janela da alma. Então eles achavam que eles tinham que representar os olhos grandes. Foi assim que os mangás começaram a ter uma cara que a gente conhece muito mais hoje em dia.
Agora, Tata, é mito ou realmente o mangaká, o escritor de mangá, ele tem uma representação cultural maior do que um escritor de livro?
Se você para pensar que livro e mangá, assim, eles leem tanto mangá, acho que quanto eles leem livros, na verdade eles são celebridades, né? Você consegue... Sabe aquele tour de Hollywood, que você vai e as pessoas... Ah, quer ver uma casa de celebridade? Tem uma coisa no Japão que você pode ver qual é a casa do seu mangaká favorito. Tipo, um tour celebridades versão mangaká. E aí você sabe onde é que o cara mora, assim.
Olha que maneiro, ó.
Então...
A abertura das Olimpíadas vai ser só mangaká. Mangaká e personagem de videogame.
A abertura da Olimpíada vai ser a galera acampando na frente das pessoas que fizeram Super Mario. Pokémon.
Pois é. Agora, esse negócio que tá começando aqui no Brasil, como o Brasil tá pegando esse oba-oba mundial, todo mundo tá copiando o traço mangá, isso que a gente tá fazendo aqui é mangá?
Não é mangá. A gente faz desenhos que lembram mangá, né?
Então a gente pode falar que é...
estilo mangá.
Tipo mangá.
Estilo, mas não é mangá mesmo, né? Um estilo oriental, um estilo que lembra os mangás. Mas mangá é o que é produzido no Japão.
Entendi. Então aquilo lá que tem na Coreia, que é muito parecido, também não é mangá.
Não, eles chamam inclusive de manhua. E é engraçado porque a Coreia e o Japão têm uma, digamos assim, a cultura deles, por serem próximos, eles têm troca de cultura, então tem alguns mangás sendo produzidos no Japão ultimamente por coreanos. Mas como é produzido no Japão, aí é mangá. Mas tem alguns que já estão sendo coreanos que estão trabalhando, né? Por questão de roteiro, por questão desse intercâmbio que tá acontecendo.
Agora, Nilda, aproveitar que você tá falando sobre o mangá, e o anime? O que é o anime?
O anime é estranho isso, porque o nome anime, né, remete à animação.
Animação.
Né? É uma das possíveis origens de anime. A outra também pode ser da palavra francesa anime, que é animado, mas o anime é isso, é o desenho animado, né? O desenho que se move, que tem essa animação. Uma coisa que a gente pode falar dos desenhos japoneses, da animação japonesa, que aqui no Ocidente a gente chama de anime, né? Lá eles chamam de anime qualquer desenho animado. Aqui a gente chama só o que vem do Japão, nós costumamos chamar de anime. É que os japoneses, eles não têm isso de que desenho animado é para criança. Desenho é uma forma, a animação é uma forma de representação de arte e você pode fazer qualquer coisa com essa arte. Então você faz comédia, faz terror, faz erótico, faz ficção científica, faz coisa infantil, faz coisa pra TV, faz coisa pro cinema, entendeu? Então é uma
faz animação. Coisa educativa também, né?
Faz coisas educativas, quer dizer, eles utilizam pra tudo. O desenho pode ser utilizado pra qualquer coisa, então você faz as animações.
E isso fica claro quando você lê ou assiste o anime, né? Você lê mangá, assiste anime, a profundidade que a maioria dos grandes animes, os grandes mangás tem, né? Tem uma profundidade enorme. Premiados, né? Você vê o Estúdio Ghibli aí arrebentando mundialmente.
Eu queria perguntar depois, no finalzinho, a opinião de vocês do teaser do Death Note. Se vocês viram?
Pode perguntar agora. Vocês viram o teaser?
Não, eu não vi. Eu vi chamadas, mas eu não cheguei a ver.
Eu também não vi. Fiz questão de não assistir.
Eu vi.
Ih, essa voz
eu
assim.
Eu também vi.
Ih, essa voz
não,
assim.
Não, eu estou esperando. Não, olha, sinceramente, eu não achei
nada. Eu estou esperando.
De ruim. A maioria das pessoas está reclamando.
Eu não achei tão terrível.
É. A pessoa está reclamando da aparência, né? A maioria das reclamações que eu vi foi com referente à aparência. Ah, porque o Kira é um menino louro lá, com cara de loucão lá, cara de noiado. Nas palavras das pessoas. Ah, ele é louro, tem uma cara de noiado. É a Misa que tá fumando. Ah, o L é negro. Todas essas coisas. Mas assim, com relação à aparência, não me importo, sinceramente. Mas eu quero ver como é que eles vão levar a trama adiante, né? Porque o Kira, o Light, né? Ele é um menino inteligente, que ninguém acha que ele é um assassino, porque ele é super inteligente, faz sucesso com as meninas e tal. É um menino perfeito. E aí ele não é tão perfeito assim, na verdade. Quero ver se eles vão manter a história do mangá mesmo, ou se eles vão mudar completamente, ou colocar só a história mesmo de o básico lá, um caderno que mata gente e pronto. Mudar tudo.
É, eles devem mudar um pouquinho a questão dos personagens, porque como eles estão trazendo pro ocidente pra gente assistir, e até pra gente entender a maioria das pessoas, né, eles devem modificar um pouco o perfil, porque o garoto que é charmoso no Japão, de repente vai ser totalmente diferente do que é charmoso na Europa, que é charmoso aqui na América.
É. Eu acho que a questão não é só essa, sabe? Eu acho que é muito mais cultural, porque é difícil você traduzir, por exemplo, como é um vestibular, uma época de vestibular lá no Japão, para a versão americana, que eles não têm exatamente aquela prova do vestibular, que ele tem aqueles sistemas de pontos. Um dos grandes lances do mangá era aquele negócio daquela lance de cursinho, da etapa da vida que o Haito tava, sabe?
Uhum.
É o que a Pri falou, uma das maiores reclamações que eu ouvi era que o L tava usando sapato. Esse tipo de reclamação você ouve em filme da Marvel e da DC, assim que anunciam o personagem, o tempo inteiro. Eu ainda lembro das pessoas falando do Heath Ledger, ai meu Deus, ele fazia filme de menininha e ele vai fazer o Coringa. Tipo, todo mundo reclamando assim que anunciaram o cara. Ninguém nem tinha assistido o filme ainda. E aí quando lançou, até hoje as pessoas, ai, saudades.
A gente tá falando desse anime, a gente tem um anime com personagem feminino que tá estreando no cinema, né? Essa semana.
In the Shell.
Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell, que tem uma atriz americana fazendo o papel principal.
Eu não vejo grandes problemas o fato de ser uma atriz americana, porque o Ghost in the Shell, o pouco que eu vi dele, ele é num mundo em que é uma cidade cosmopolita que tem pessoas de várias etnias, então não seria, acho que acredito eu, o maior problema. O problema é se conseguiram adaptar aquele clima cyberpunk, né, que ele parece ter muito, e mais ainda, sempre eu li que Matrix foi baseada muita coisa em Ghost in the Shell, e talvez aquela novidade que tinha Ghost in the Shell na década de 80 e 90, talvez pra agora não seja mais novidade, então eu não sei como é que eles vão fazer pra atualizar isso, né?
Eu só vejo um pouco o problema, é porque tudo pro mercado ocidente tem que colocar o americano, tem que modificar algumas qualidades. Eles acham que só se vai fazer sucesso e eles não tentam abrir pra esse cinema japonês, cinema coreano, né? Você vê, ó, Crunchyroll. É, Crunchyroll tá fazendo sucesso no Brasil, a Netflix tá tentando trazer, mas ainda é bem tímido.
Netflix até tem trazido uma quantidade razoável de animes, eu acho que até tá suprindo razoavelmente bem o que tem. É que a cultura dos Estados Unidos é engraçado isso, porque a gente aqui no Brasil tem essa cultura de ver as coisas com som original, em inglês, em japonês. Lá, é tudo na língua deles. E eles não têm cultura de dublagem lá, inclusive. Eles refilmam tudo.
É.
Eu sei que eles dublam, mas nos Estados Unidos eles só legendam. Eles só refilmam. Pega o filme e filma de novo.
É, mas o americano tem muita aquela reclamação de ai, eu não assisto filme de outro lugar porque a legenda passa rápido. Eles não estão acostumados, porque a legenda é um pouco de costume, sabe? Ela passa rápido mesmo e quando você tá mais novo, você não consegue ler tudo. E o americano não treinou isso a vida inteira e não gosta de assistir filme estrangeiro porque ele não tá ouvindo o áudio original, que é na língua dele. Todos os lugares têm muito aquele negócio de adaptação. E esse que é o grande problema, você adaptar uma cultura pra aquele padrãozinho americano de vida.
Na verdade, verdade, é aquele padrão que o meu é superior a tudo e tem que ser do meu jeito, porque senão eu não vou assistir, né?
Mas a Netflix tá trazendo coisas muito boas. Eu assisti uns seriados chineses na Netflix que são maravilhosos.
Não, coreano, eu não tô bem, aquelas novelas coreanas. Pô, gente, acho que
tá trazendo muita coisa.
Ontem eu comecei a ver uma novela turca que se passa na Rússia. Novelão daqueles assim, água com açúcar pura.
Aí tá aí uma boa proposta, né? A novela.
Vamos conversar depois sobre isso.
Mas agora diz pra mim uma coisa, se a gente for pensar nessa questão dos americanos, tá, beleza, eles têm esse tipo de postura. E quando a cultura oriental chega aqui, por exemplo, eu e o Thiago, nós tivemos a experiência de estar indo ano passado no Festival do Japão, né? Eu dei uma boa circulada lá fora do... Ele foi pra um lado, eu fui pra outro, a gente foi angariando material e eu não vi muita exposição dessa questão do anime e do mangá. Vi umas pessoas com umas fantasias assim, tava meio mequetrefe... Tinha uns mais caprichosos, Arieta, assim.
É porque o perfil desse evento é tradicional japonês, né? Não é... Ele é feito pela aquela galera que é filho de japonês.
Então, eu só queria concluir um pensamento mais geral. Não é meu isso, porque eu não tenho cultura. Eu não pesquisei muito, não vivenciei muito. Mas uma pessoa que, como eu, chegou lá e não tem esse discernimento para saber se é mais tradicional ou não, você fica esperando um monte de gente fantasiada e um monte de revistinha vendendo e não tem noção do que é a cultura oriental, de um evento específico ou outro tipo de tema. Vocês acham que essas pessoas como eu, outros que não tiveram essa oportunidade de conhecer as diferenças, rotulam muito o anime e o mangá e consomem muito pouco, deixando isso só para um grupo um pouco mais fechado? Porque, por exemplo, eu ouvi a vida inteira que anime e mangá era pornografia. Foi uma das coisas que eu ouvi até ter contato com o material. E muita gente, com certeza, também. O que vocês acham?
Eu vou dizer que aqui no Brasil, a divulgação é bem problemática. Antes da JBC ser criada e começar a publicar mais regularmente mangá, você tinha uma ou outra publicação de vez em quando. As coisas da cultura japonesa ficavam restritas mais a locais onde você tinha colônia japonesa. A internet é que ajudou a difundir isso, mas você não tinha status, você não tem colônia japonesa, as pessoas não ouviam falar quase nada. E quando veio pro Brasil, nós temos aí um problema que vem muito o mangá para menino, ou shoujo, ou shonen. Desculpa, então shonen, que é o mangá de luta, é aquela coisa de Cavaleiros do Zodíaco, de briga. Então é complicado para quem não é. Se você é muito fanservice, tem alguns mangás que você não passa duas páginas sem mostrar a calcinha de uma menina. Por qualquer motivo, eles mostram.
Meia
não
página,
tem motivo, mostra. Mostrou, você não sabe por quê, mas tá lá mostrando, né? Então, existem alguns mangás desse tipo. Então, pra quem não é, quem não leu, ou quem não vai atrás, quem tá, fica um pouco complicado. Porque a divulgação aqui, a divulgação no Brasil, e eu vou falar, até no Japão, anda um pouco problemática, porque concentrou muito num público, tava a divulgação. E existe mais coisas além disso, existem coisas excelentes, mas que não chegam pra tanta gente, não é tão bem divulgado. A Arieta foi nesse festival vocês foram nesse festival do Japão, e eu adoro nesse festival, faz 2 anos que eu não vou, eu gosto de ir lá por causa da comida, porque lá você vai comer comida japonesa e não é só yakisoba e sushi, sabe? São vários tipos de comidas diferentes, as panquecas que eles têm lá, um monte de coisa, que a gente não costuma ver normalmente nos locais que vende comida japonesa por aí. Mas você tem que já saber que é pra isso, que normalmente lá não costuma ter muita coisa de mangá e anime. Quando cai junto...
Porque, por exemplo, eu fui e eu não tinha nada. Eu cheguei, achei muito legal e fui no Oba Oba, como eu sei que muita gente foi. Por exemplo, o Thiago tem toda uma bagagem, ele consegue discernir o que é o evento, o que vai ter no evento, e as expectativas para dizer se foi legal ou não. Eu não. Eu adorei tudo, porque para mim tudo era muito novo. Mas eu esperava ver um monte de gente fantasiada, um monte de anime mangá sendo vendido. Como é um evento desses de sociedade nipa, sabe? Que eu tenho aqui na minha cidade também. Foi o que eu pude participar. Eu acho que as pessoas poderiam também ter um pouco mais de noção do que seria o estilo e entender um pouco de cada coisa, pra gente não rotular tanto como uma coisa chapada e sem sentido, né, pra nós
que
temos.
Eu acho que no ano passado ainda teve um problema no Festival do Japão, que ele foi quase ao mesmo tempo que o Anime Friends, que é outro que é específico só pra anime.
Ano passado bateu com outro evento grande. O problema foi que eles restringiram, eu e a Arieta fomos no sábado, eles restringiram a questão de cosplay, essas coisas, pro domingo, final da tarde, que quando o pessoal já não tá mais mais lá. Mas de qualquer forma, se você quiser conhecer um pouquinho mais da cultura japonesa, é só dar um pulo no bairro da Liberdade dia de domingo e participar daquela feira maravilhosa de rua, que lá você vai ver de tudo.
Inclusive coreana e chinesa.
Isso aí, isso aí.
Inclusive acarajé sendo vendido do lado da barraquinha de tempurá.
Isso é a mágica do Brasil. Isso é a mágica do Brasil, né? Essa é a mágica do Brasil, né?
A Arita não queria falar alguma coisa sobre animes ou definições, ou não?
Ela
Você conseguiu entender direito?
A Thaís já fez isso no começo.
Tá, deu pra entender
Deu. Eu tinha pedido pra falar porque eu tenho bem menos bagagem que vocês. Eu queria falar um pouquinho, mas ela já fez.
Mas dá pra você falar. É que eu achei que ele fosse me chamar antes pra eu entrar. E aí ele me chamou e eu achei que você não fosse mais falar.
A culpa é do host, menino.
Não é culpa não, Arita. Pode falar que eu corto ela. Não tem problema não. Eu edito também.
Não, já foi. Isso. Eu acho que agora, da gente falar o mangá que cada um gosta, que o Thiago, na época, tinha comentado muito comigo, eu assisti alguns e tal, eu fui assistindo alguns episódios, eu gostei, mas eu já foi, aquela parte já foi, gente, vamos tocar.
Não, é só pra saber se você tinha entendido direito, porque se você não tivesse entendido, o ouvinte não entende.
É. Aqui a rodada, as meninas vão falar um mangá que elas gostam e explicar por que gostam daquele mangá. Então vamos começar com a Arita.
Bem, eu vou ser bem genérica aqui na minha fala, porque eu não assisti muito, estou entrando nessa, saindo da minha zona de conforto e estou indo atrás do Preju, que eu passei muito tempo sem conhecer esse tipo de material. Eu me arrependo muito porque eu comecei a gostar, sabe? Eu assisti Sakura Kage, assisti Sailor Moon. Aí eu fui atrás dos tipos de anime e eu descobri que eu tinha algumas coisas aqui, tido material daquele gênero de Magic Figure. E eu gostei bastante dessa coisa das mulheres com superpoderes, eu achei muito legal. Mas assim, eu tenho pouco conteúdo em relação a isso e ler mesmo, não li nada quase, não li muito material assim. E eu assisti mais ali. E eu gostei muito dessa ideia das meninas com superpoderes. E até a gente tem um grupinho, né, de amigas que a gente botou nessa ideia das meninas que têm poderes, as meninas poderosas, porque, pô, inspira, né? É diferente você ter aquela ideia do menino. Eu sou uma daquelas assim que apanha em casa do marido porque não gosta de frio, e ele é fã, sabe? Umas coisas assim. Tenho aprendido muito com esse tipo de material, gostei pra caramba, mas o que me atraiu mais foi essa ideia das mulheres com poderes mágicos. O mangá também mais pra crianças, assim, eu gostei bastante nessas minhas buscas. Eu achei legal, mas a Sakura ficou queridinha, assim, gostei.
É, tem até um gênero, né? Essa questão da garota mágica. Tem vários animes. Sakura é um dos mais famosos, mas tem vários animes com a temática de garota mágica.
Não, e Sakura fez um sucesso muito grande na década de 90 aqui no Brasil, né? Teve uma dublagem boa.
Acho que passou até na Globo, né?
Isso, e o mais legal é que Sakura tá passando, né? Tá tendo um reboot, não. Tá tendo um remake da Sakura, não é isso?
Tá.
Tá tendo, foi anunciado ano passado.
Eles falaram que ia fazer uma continuação, mas eu não sei os detalhes do que.
Eles só jogaram porque tava fazendo 30 anos do lançamento do primeiro mangá e ficou nessa e não tiveram mais informação.
O legal de Sakura é que ele é de um grupo feminino de mangakás, né? São 4 mangakás, é o grupo mais famoso. E eu não sei, eu acho que elas até ajudaram um pouco mais essa questão de mais mulheres irem pro mangá, né? Inclusive, acho que elas fazem arte pra videogame também.
Isso.
Né, a Clamp faz.
Pra mim são as melhores mangakás. Uhum. Acho que eu mais gosto. Por favor.
Clamp é
o máximo. São as melhores. Por favor, Nilda. Melhor mangá e anime.
Ai. Então, vamos lá. Melhor mangá e anime. Eu não vou dizer melhor, eu vou dizer um que se encaixa bem no nosso tema, porque eu teria uma dificuldade muito grande de escolher melhor mangá e melhor anime, que isso varia conforme a época que eu estou. Tem um mangá chamado Azumanga Daioh, ele também é anime, tá? É um mangá sobre 5 garotas no colegial. É um mangá muito fofo, é um mangá que não foca em namorado em momento nenhum. Tem umas horas que elas começam a conversar sobre rapazes, mas não é focado nisso, é sobre a amizade dessas meninas, né? Dessas cinco meninas. Todo o período, os 3 anos que elas estão no... que seria o equivalente ao segundo grau, ao colegial no Japão, elas estudando pra passar, elas se estranhando, uma conhecendo a outra melhor, porque tem uma que veio de outra cidade, tem uma que é uma menina pequenininha, que ela é super dotada, então ela é bem mais novinha, então quando umas meninas começam a falar que o peito tá crescendo e ela olha, ela é pequenininha, não tem nem 10 anos direito, então você tem todos os conflitos, e é muito fofinho esse mangá, e eu gosto por causa disso, porque é um mangá que mostra mulheres, e esse edifício no Japão não é hipersexualizado, sabe, não tem essa parte, é sobre amizade feminina, então eu acho assim muito interessante, eu gosto muito dele, ele é muito fofinho.
Mas o mangá da eu vi o anime só, o mangá eu não li, mas assim, é bem zoado também, né? Tem umas coisas muito loucas.
É comédia, mas é interessante, sim. Eu acho interessante porque quando você pensa na questão feminina, os mangás japoneses, eles têm uns problemas, principalmente os mangás feitos pra menino, que é aquela coisa que a gente tá falando, que pelo menos vê tá aparecendo uma calcinha do nada e tal. Esse mangá não, esse mangá é a história dessas meninas, não é focado em romance, é focado na vida crescendo, que elas gostam de comer, de relacionamento com o pai, com a mãe, então... É muito legal. E é meio pelo fato de ser uma comédia bem leve, assim, é muito, muito legal.
Não, eu falei zoado, mas zoado no bom sentido.
E é engraçado, porque ele não é uma história com arcos, essas coisas, né? Porque às vezes tem aquelas histórias com arco. Ele não é, eles são... Se você pega o mangá pra ler, você vê que é quase como se fosse umas tirinhas, sabe? É uma história pequenininha, depois tem a outra. Você vê que vai o tempo passando, mas não é as histórias, sabe? Aquela coisa interligada, que tem um final. E o outro, que é um anime que eu vi, e depois que eu vi o anime, saiu... O mangá também aqui no Brasil, que chama Honey Clover, que é de uma mangaka chamada Chika Umino. E esse é um mangá também que se passa em escola, mas não é no colegial, já é na faculdade, né? E eu gosto muito dele. Eu já ouvi falar que ele não fez tanto sucesso aqui no Brasil, porque o pessoal não tá acostumado com isso, tá acostumado com mangás de colegial, de adolescente. E nesse não, eles já estão na faculdade, tem que definir a vida deles, e tem uns romances entre eles, mas o foco não é só romance. Eles fazem uma faculdade de artes, e por isso eles são meio diferenciados do japonês normal, né? São artistas, não são aquelas pessoas que vão virar o trabalhador na fábrica ou o trabalhador no escritório. Então cada um tá na sua área. Acho que o mais comum, assim, seria o que fazem arquitetura. Mas é um mangá que eu gosto muito, tem uma música muito bonita e tem uns romances, assim, mas não é aquela coisa incondicional. É, temos um romance, mas nós também estamos fazendo faculdade. O que que isso vai levar pra frente, o que que não vai levar, e eu vou morar longe, você não vai. Então é bem interessante, sabe? Eu recomendo muito. Procurem o anime. O mangá saiu no Brasil já faz muito tempo, não sei se vão conseguir achar, mas o anime é muito legal de ver. Tem uma trilha sonora muito linda, muito maravilhosa. Tem umas músicas que lembram o MPB brasileiro, assim. Ele tem umas músicas que parecem bossa nova de fundo, de algumas cenas. Muito bonitas.
Priscila, por favor.
Então, eu vou recomendar um mangá. Eu não vou recomendar um que eu já falei bastante dele no Cabuloso Cast. Já fiz a resenha, inclusive, no Leitor Cabuloso. Que ele tem uma personagem feminina e marcou bastante pela história que ela passa no mangá. É um mangá, ele chama Vitamin. É um mangá de volume único. Uhum. E, assim, é uma menina que... Ela tá no colégio, no colegial, e ela tá naquela questão de descobrir o negócio do sexo com o namorado querendo que ela faça sexo com ele, ela não querendo, aquela coisa. E aí ele insiste tanto que ela segue, eles fazem sexo na escola, depois assim que todo mundo vai embora, na sala de aula. Só que aí alguém acaba vendo...
Oi?
É, isso mesmo. Alguém acaba vendo e vendo os dois. E aí, no outro dia, é um inferno pra ela. Porque eles viram ela. Ela era namorada do menino e tudo mais. Viram o menino, mas assim, a culpa caiu somente nela. Ela que foi ocupada. Ela se tornou a vagabunda, a piranha. E o menino acabou terminando com ela. Porque ele falou que não era ele. Falou que era outro cara que tava com ela. Que ela traiu ele. Aí ela vai contar pro professor. O professor fala, tá todo mundo estressado com o vestibulinho. Não liga não e tal. Então ela sofre muito por causa do machismo em si, sabe? A culpa só cai nela. O menino não sofre nada com isso e todo mundo fecha os olhos com relação a isso. Os adultos, os professores, ninguém faz nada. E ela chega a parar de ir na escola e tal. Então, assim, é bem sofrido o mangá, mas vale muito a pena. Vale muito a pena ler.
E anime? Qual que você indica?
Eu vou falar do anime que eu já falo um monte de vezes, mas eu vou falar de novo. que é do Full Metal Alchemist. Ele é... O mangá dele é escrito por uma mulher. Então, nele, você não vai ver essa questão da hipersexualização das mulheres no mangá. Os personagens principais são meninos, só que a presença feminina no mangá e no anime. Tem muitas mulheres e mulheres com uma história muito bem desenvolvida. A presença feminina é grande e não é hipersexualizada. E a história, assim, é incrível. É o meu... Da classificação shonen, que é os mangás para os meninos, para o público masculino, é o meu mangá favorito.
Então, Tata, por favor, melhor mangá e anime.
Ai, que difícil escolher um só, mas não ouço falarem muito dele, porque ele é um volume único também, e é um dos meus favoritos de todos os tempos. Mas preparem os lencinhos, porque ele é uma história muito triste. Eu acho que eu não conheço uma pessoa que leu, que não se debulhou em lágrimas por uma semana. A história é maravilhosa. Ela não é uma história fantástica, assim, cheio de imaginário fantástico, fantasioso. Mas ela é muito tocante. Ela chama Socrates in Love. O título, mesmo no Brasil, foi publicado em inglês mesmo, o título, que o original seria Koisuru Sokuratesu. Ela foi escrita pelo Koichi Katayama, mas a ilustração é de uma mulher e é uma ilustração muito suave, muito bonita, que é da Kazumi Kazui. E a história, dois adolescentes que se conhecem naquela época de ensino médio, enfim, e eles começam a se apaixonar. Na verdade, é aquele casinho de eles não se dão nem um pouco no começo, e aí depois eles começam a ficar amigos, e aí de repente eles se apaixonam, mas aí acontece um caso meio trágico. Os personagens têm uma doença, que é uma doença muito triste, eu não vou estragar o plot, absurdamente. Na verdade, assim, não é muito spoiler falar isso, mas eu não quero estragar a surpresa, mas todo o plot é em cima dessa doença, em cima do relacionamento que eles tinham antes, tratamento depois disso. Porque é aquela coisa que todo mundo... É aquele tipo de doença que você sabe que é aquela notícia que chega e ela já coloca todo mundo com humor meio... Ai, meu Deus, e agora? Depois que você sabe que você tem essa notícia, nada vai ser mais a mesma coisa. Pra mim, ela foi bem marcante, assim. Foi mais ou menos na época, talvez um pouco antes que eu descobri na minha família, num caso de câncer do meu pai. A história, assim, ela é maravilhosa. Eu aconselho muito. Tenha uma caixa de lencinhos de coisa que você vai guardar na sua estante pra sempre. A ação em si também é maravilhosa. A história é linda. A ilustração, eu não consigo nem falar. E a personagem feminina, ela é muito forte. Ela traz muitas lições pra você. E ela é um volume único. Ela é super rápida de ler.
Saiu no Brasil, Tata?
Sim, saiu pela JBC traduzido no Brasil. Mas mesmo no Brasil, o título é Socrates in Love. Eles mantiveram o título original.
É tão difícil ver mangás japoneses trazerem pro Brasil mangás falando sobre doenças, né? Normalmente eles não falam muito isso no Japão.
Tá, tá aí o anime?
Então, eu não vou fugir. Eu ia indicar tanta coisa, coisas fofinhas, tipo Sakura, que eu amo. Então, eu ia trazer muita coisa, mas eu acho que eu vou manter a temática. Porque foi outra coisa que eu gostei muito. E chama Fumon Osagashite. Que ela foi lançada no Brasil com esse nome, inclusive. E é a história de uma menininha que ela descobre que ela tem uma doença. Na verdade, é uma menininha de 12 anos de idade, Itsuki, e ela tem um câncer nas cordas vocais. Mas o sonho da vida dela é ser cantora. E aí ela vive, eu acho que é com a avó dela, se eu não me engano, suporta música. Ela não deixa a menina cantar, ela não deixa a menina ouvir música, a menina fica praticamente presa no quarto, porque ela tem uma saúde muito frágil. E aí um dia, a Mitsuki escapa, porque tem um concurso de... tipo esses concursos de talento. Só que o concurso é só para pessoas acima, acho que de 16 anos, ou 18 anos, enfim. E aí ela finge que ela tem outra idade, tá... nesse concurso. No tempo que fala um pouco dessa doença dela, ela é uma história completamente diferente que ela tem com poderes. Na verdade, ela tem anjos nessa história que fazem coisas mirabolantes. E ela tem passadas, ela tem caráteres muito fofas, ela é uma história muito fofinha. Nossa, várias lágrimas, várias lágrimas.
E tem muitos episódios? É uma temporada só.
Na verdade, são 52 episódios.
São bastante.
Ele tem o mangá e no mangá eram 7 volumes. Um tonco.
É, no 52 episódios é equivalente a 2 temporadas. Não é nada tão...
É, depende. Tem temporada que tem 2 episódios só, né?
É.
O anime que é fechadinho.
É, eu falo pra anime, não, que ele fecha 52 episódios não é uma coisa muito grande, não, tá? A gente tem anime que tá completando, né? 20 anos.
É, acabou Naruto com 700 e cacetada de episódio.
Vamos falar de Totoro? Você vai falar de coisas grandes?
Eu vou falar agora sobre melhor personagem. Melhor personagem, pode ser de mangá ou de anime. Por favor, quem quer começar? Fala assim, ó, eu gosto dessa personagem por causa disso.
Sakura, pronto, falei primeiro.
Mas você gosta da Sakura do Cardcaptor ou do Tsubasa?
Quem não gosta da Sakura?
Qual das duas?
Cardcaptor ou Tsubasa, as duas são a mesma. Elas só estão em histórias diferentes, em universos diferentes, é a mesma. Não sendo a Sakura da Clamp.
Ah, fazer uma pergunta tão difícil como essa. Eu vou ficar com uma personagem que é uma estudante colegial. Tinha um anime e mangá que, digamos assim, que foi o que me fez voltar a ler anime e mangá. Assim, eu voltar a ver anime, passar a ler mangá. Que é a Yukino, de um mangá chamado Karekano. Kaneshi no Jijo, que seria em japonês. Que é um mangá sobre um... Ela é uma menina que ela vive pelas aparências na escola, porque ela quer ser considerada a melhor aluna e tudo mais. E logo assim, nos primeiros capítulos do anime, no início do mangá, ela descobre um rapaz que desmascara ela. Depois, no final, eles acabam tendo um romance, mas desmascara que ela não é toda aquela coisa que ela quer aparentar, né? É um romance bem bobinho, assim, mas é muito bonitinho e eu gosto muito dela. Porque no final ela se revela uma pessoa bem forte, sabe? Porque ela tem as irmãs e ela cuida das irmãs, cuida da família e quer que o melhor pra todo mundo, quer o melhor pro namorado, e ela apoia muito todos os amigos da escola. Por isso que ela para de fingir, ela se torna uma moça muito interessante, muito forte. Gosto dela porque nesse mangá, pelo menos, passa toda essa evolução da pessoa frívola pra uma pessoa que vai apoiando os outros e que muda de vida em todo tempo de escola.
E é muito gostoso a gente pegar assim, um personagem bem construído. Vamos lá, Priscila, quem você escolhe?
Então, para não repetir a Sawako, que é a personagem principal de Vitamin, eu vou falar de uma personagem que eu não li muito sobre ela. Ela acabou de aparecer, assim, no mangá, a parte do mangá que eu tô lendo. Ela já me conquistou. É a Hilde, lá do Vinland Saga. Ela aparece bem lá pra frente do mangá, lá pro volume 18, assim. E, assim, ela é muito inteligente. Ela inventa, ela é inventora, ela é uma carpinteira. Melhora algumas armas, alguns objetos. O plot que ela apareceu dela na batalha, que ela tava lutando com o personagem principal, eu gostei muito, assim, dela. Me cativou bastante. O Vinland Saga não tem anime, acho que por isso que muita gente não conhece. É um dos melhores mangás que eu tô lendo no momento, e as personagens femininas dele são muito, muito bem construídas, muito fortes.
Eu curti muito a Sakura por ser aquela coisa da menininha. Ela é tudo aquilo que eu não sou, aquilo que eu não tenho. Eu sou meio ogra, meio pé no peito, assim, sabe? E ela é toda menininha, e é menininha mágica, e tem toda aquela coisa de ser algo que eu gostaria, né? De ter o poder, de ser mais meiga, de ter mais essa coisa mais suave em muitos momentos, assim. E eu ainda não consegui ver tudo que tem, mas, assim, até onde eu assisti alguns episódios, assim, eu gostei muito, e vou ver se eu compro mais material desse tipo de anime. Porque ela trabalha com sentimentos que às vezes não são correspondidos, e isso são coisas muito gostosas da gente estar vendo. Apaixonei por ela, curti.
Posso só falar uma coisa sobre esse fato de você ter se apaixonado por ela, por essa menina fofinha? É engraçado isso, porque tem esse gênero de mangá que é das meninas, das guerreiras mágicas, né? Que meio que começou com Sailor Moon. Era uma época que mangás, assim, em que menina... Não existia mangá que menina lutava guerra. Ou era romance, ou coisa. E o Sailor Moon começou com isso. E a Sakura é um dos maiores expoentes disso, da menina mágica que vai, que luta, que briga, né? Que ela tem o poder mágico dela pra lutar, pra salvar o mundo. E que mesmo assim, assim se mantém fofinha, é alegre, quer dizer, ela não precisa se transformar numa versão masculina do guerreiro. E eu acho que é por isso que tem essa linha das meninas fofinhas, é por isso que a gente se identifica, porque aquela, ela vai salvar o mundo, vai atrás do que é dela, vai atrás do que ela acha que é, de quem ela gosta, de quem ela não gosta, do pai dela, do irmão dela. Então, assim, é um gênero muito legal. Se eu sei que eu já li, quando surgiu a Sailor Moon, pegou muito e foi por isso que esse gênero expandiu tanto, porque não tinha isso pras meninas lá. E eu vou dizer, eu tenho uma sobrinha de 9 anos, com 8 anos ela leu Sailor Moon, porque eu comprei aqui. E, assim, eu tive que dar pra ela, porque ela adorou isso de ter uma menina. E ela ficava brava porque queria ver os animes, queria ver tudo, e as colegas dela não conheciam, ela queria emprestar pras coleguinhas, porque ela gostou disso, sabe? De uma menina que é fofinha e tudo mais. E agora ela tá começando a ver também Sakura Card Captor e tá amando, por causa disso que você gostou, Rita. Porque é uma coisinha tão fofinha que a gente se identifica, né? Não é aquela guerreira, digamos assim, masculinizada.
É, não, e me falaram que tem muita polêmica que cobra aí o Card Captor, né? Essa coisa dos sentimentos, muitos temas polêmicos que saíram, que eu tô afim de assistir mais e me aprofundar. Falaram da melhor amiga da Sakura, de sentimentos da mãe de uma pela outra, sabe? Umas coisas assim. Eu falei, cara, eu quero explorar isso, quero ver mais o que tem, né? Que polêmica que é essa? E é por isso, gostei.
É isso,
eu vou atrás.
Isso na época que lançaram não era tão comum, pelo menos aqui, muitos materiais falando de relações homoafetivas ou relações de LGBT. E lá era, eu acho que lá talvez fosse muito mais comum, mas quando isso chegou aqui no Brasil, pelo menos, eu sei que as pessoas tentaram, pelo menos, algumas coisas. Tipo, o original era muito mais explícito.
Uhum.
E eles tentaram deixar uma coisa bem mais lúdica, tanto no mangá quanto no anime.
Ah, mas quando eu assisti...
Cortaram certas cenas, inclusive. Estados Unidos é mestre em fazer isso.
Sim,
eles arrancam páginas, às vezes, de mangá pra edição, pra não mostrar certas cenas. Já fizeram isso até em Yu-Gi-Oh!
Assim, a maioria dos animes que passam no Brasil, a gente pega o corte americano, né? Ainda tem isso. São poucos animes que vêm integralmente.
Depende muito da negociação.
Não, sim, mas
em quem que negocia? De mangá é a mesma coisa. Assim, quem que vai te ceder o material pra você dublar em cima, entendeu? A negociação com o Japão é o ideal, mas às vezes...
Arita, nessa pegada do Sailor Moon, também tem as Guerreiras Mágicas de Rei Art, que é da Clamp, que é lançado um ano depois de Sailor Moon. Que ela tem até a primeira temporada, ela é bem parecida com a maioria dos animes desse perfil. Só que na segunda temporada é o primeiro anime voltado pro público feminino que tem Gundam, que tem robô gigante. E na época, assim, até teve a galera se posicionou contra que Gundam não seria esse estilo e tal. E fez maior sucesso no público feminino e masculino. Então é um também que vale muito a pena, que era as Mágicas de Heart. E aqui no Brasil, não passou a parte onde aparece o Gundam. Esse anime passava no SBT. Pessoal, melhores mangakás.
Aí é difícil.
Clamp, Clamp, Clamp.
São quatro.
E aí, cada uma fica com uma da Clamp, todo mundo é unânime, ou vocês têm outras pessoas pra indicar?
Se for pra perguntar se todo mundo é unânime, eu tô com a mãozinha levantada aqui.
Eu vou falar da mangaka que é, digamos assim, uma das precursoras, uma que se tornou uma das mais ricas do Japão, que é a Rumiko Takahashi, tá? Ela fez vários mangás, vários animes.
Ela é antiga, famosaça.
É isso, assim, porque quando a Clamp surgiu, ela já tava no auge. Ela fez o Inuyasha, que eu acho que é um dos mais famosos, mas ela fez vários outros mangás, vários outros animes, sabe? Eu acho que ela é muito importante pra cena até do anime e do mangá no Japão, a Rumiko Takahashi. O traço dela, você percebe que é mais antigo, uma coisa da década de 80 e 90, porque é a época dela, mas quando começou a aparecer mangá no Brasil, ela foi a primeira, e era uma das primeiras que se ouvia falar como mulher desenhando mangá.
A gente não acha muito bom, né?
Não acaba nunca, né? Ela faz aquelas coisas que vira... dura 10 anos, mas ela faz.
É, não acha, eu só acho enrolado.
É, mas qualquer anime que passa de 5 anos é enrolado, né? Não tem pra onde correr.
É, vou falar de uma autora de um mangá que está sendo publicado agora no Brasil. Ele tem anime, inclusive. Ela chama Hikaru Nakamura. Ela é autora do Arakawa Under the Bridge. É um mangá bem nonsense, assim. Bem zorradão, assim. Ou se o que a Nilda falou, como que é o nome, Nilda? Esqueci agora.
O Azumanga Daioh?
Isso, se o Azumanga Daioh é comédia, esse é comédia nonsense, sabe? Aquele, aquela coisa bem, bem zoada. Ele conta a história como é que fala? Herdeiro. Ele é herdeiro de uma grande fábrica, de uma grande empresa no Japão. O pai dele ensinou ele com umas regras bem rígidas e ele não pode ficar devendo nada a ninguém. Então, o lema dele é nunca deva nada a ninguém. E um dia ele estava passando por uma ponte, aí uns meninos roubaram a calça dele e aí ele foi tentar recuperar e caiu dentro do rio. Uma menina vai e salva ele. E aí, tipo, e agora? O lema dele é não deve nada pra ninguém. E agora ele deve a vida dele pra menina. E aí ele descobre que a menina mora debaixo da ponte. E aí ele oferece qualquer coisa, oferece uma casa pra ela, oferece tudo. E ela fala, não, eu quero que você seja meu namorado. E aí ele vai morar debaixo da ponte com ela pra pagar a dívida dele. Então, assim, não é a única que mora debaixo da ponte, tem toda uma sociedade lá. E, assim, é muito bom e muito engraçado.
E eu já assisti, realmente é muito bom.
É muito nonsense, assim. Já.
Vocês já tinham falado de Hiromu Arakawa, que é a do Fullmetal. E eu queria trazer uma coisa um pouquinho diferente, que é uma mangaka incrível, que é a Aya Yazawa, que ela fez Nana. Vocês já leram Nana? Vocês conhecem Nana?
Já ouvi falar. Ler não.
É, parou, né, no meio.
Parou. Mangá incrível, ele é extremamente denso. Ele é a história de duas meninas. E uma é a Nana Osaki, outra é a Komatsu, que aí ela ganhou o apelido de Hachiko. Completamente diferentes, uma é de uma cidade maior, uma é da cidade menor, elas se encontram. O começo do mangá parece aquela música do Journey, sabe? Don't Stop Believing. Duas pessoas que se encontram e vão pra uma cidade juntas, uma cidade grande juntas. E dividindo um apartamento. E uma delas é super heavy metal e mulher independente. Ela tem uma banda e ela saiu da cidade dela porque o namorado dela, ou o ex-namorado dela, teve mais sucesso e foi pra cidade grande. E aí depois ela foi tentar a carreira lá também com a banda dela e tudo. E a outra não. A outra era princesa no país das maravilhas, encantado, mundo cor-de-rosa. E ela acha que o mundo é lindo, que ela acredita, sabe, em amor à primeira vista. Tudo que a gente sabe que, mano, não dá certo, cara. E a história é um pouco engraçada por causa disso, porque elas são completamente opostos e elas se dão super bem. Amigas, a Hachi fica amiga dos amigos da banda da Nana. E há muita coisa acontece nessa história, ela tem muito twist. E é difícil, às vezes, até acompanhar. Se você esquece o que aconteceu no volume, você tem que voltar. Ela começou em 2000, infelizmente ela teve uma pausa, ela tá num hiato, sei lá quanto tempo. Mas o sucesso dela foi absurdo, até lançaram músicas por causa das bandas, tem uma coisa de linha de roupas e tudo. Elas falam até de ícones da moda atual, até uma formação da própria Ayazawa, que ela tem uma certa formação em moda, ela estudou moda na escola e ela largou e tal pra ser mangaká. É como assistir qualquer seriado que você fica na ponta da sua cadeira esperando pra saber o que acontece. E aí você, de repente, quando você tá lendo mangá, você vira a página, você não acredita. Na página anterior tava tudo de um jeito, aí de repente na página seguinte as coisas mudaram. E durante o mangá ele tem alguns flashbacks. Te deixar mais perdido, mais querendo saber o que acontece, são esses flashbacks e fast forwards. Porque ele começa num tempo bem mais pra frente, numa situação que está acontecendo. E aí ele volta pro começo da história e explica direitinho. E você ainda não chegou naquela parte no futuro. E você não sabe como é que você vai chegar naquela parte. Porque ela é uma coisa dos personagens que você chega ali, você vê aquele fast forward e você fala, não pode chegar aí. Como assim? Como é que isso deu tanta volta? E ele é muito interessante, tanto pelos personagens, quanto pelo traço da Yazawa, o estilo, tudo. Infelizmente, ele tá num hiato, mas eu acho que mesmo assim vale a pena conferir os trabalhos da Yazawa. Ela também ficou famosa pelo Paradise Kiss, que são 5 volumes. Ela publicou entre 2000 e 2004. Enquanto
nós somos as guerreiras mágicas.
Estamos chegando ao final desse bate-papo maravilhoso. Eu queria agradecer a todas pela participação. De longe, hoje tivemos a melhor equipe falando de mangá e anime da podosfera. De longe, ninguém ganha da gente. Meu Animesfere, beijo pros meus amigos do Animesfere.
Beijo, Jorge.
Beijos.
Então vai ser o momento agora de cada uma falar de onde pode encontrar vocês, o trabalho de vocês. E se vocês querem indicar mais algum anime ali, assim, ó, a título de curiosidade, assistir esse aqui também. Vamos começar então pela Nilda.
Ah, vocês podem me encontrar normalmente no Mitografias, no site do mitografias.com.br. Eu costumava publicar algumas resenhas, indicações de livros lá, e também participo do podcast Papo Lendário, que é o nosso podcast sobre mitografias, lendas e tudo que envolve esse mundo dos mitos. O Mitografias também tem dois novos podcasts que começaram recentemente. Um deles que é o Papo Cético, que é um podcast mensal para falar sobre ciência, sobre ceticismo em geral. Tem um que acontece durante as férias do Papo Lendário, que é o Horrores Urbanos, que é do Pablo de Assis, né, um dos podcasts mais antigos do Brasil, e fala sobre coisas que dão medo, reais ou não. Bom, eu gostaria de indicar uns 50 animes, mas não dá para indicar 50 animes se a gente não termina hoje. Eu só vou indicar uma coisa que, como a gente falou, mangaka, que também escreve histórias para meninos, histórias talvez um pouco mais densas, tem uma mangaka chamada Koshiki. Ela começou uma série chamada Gangsta, é meio que de máfia, de guerra, que você começa a ler e você fala assim, não, isso não é uma história de meninas, isso não é uma história, é uma história de guerras, que é bem interessante, que normalmente o pessoal não liga a mulheres escrevendo, tanto que a primeira resenha que saiu desse mangá no Brasil, quem fez cometeu a gafe de não verificar o sexo do autor e colocou o mangaka e é a mangaka, né? E é bem violento, com bastante sangue, essas coisas. Então assim, só pra mostrar que mulher escreve qualquer coisa, não é só romance não, tá? Tem gangue, guerras e sangue, e máfia. Mulher também pode escrever, escreve muito bem.
Tá, por favor.
Bom, gente, eu sou lá do podcast de Porquê pra PQP, também conhecido como PQPcast, e lá nós falamos dos plot twists da vida real. Então, tem desde história das princesas Disney comparada às fases do feminismo, como plot de política, a gente fala também de seriados, já falamos de animes e mangás, falamos de filmes e um monte de coisa, música, enfim, tudo que tem plot twist na vida, nós falamos por lá. E vocês podem me encontrar lá no www.pqpcast.com, de Facebook, que chama De Porquê pra PQP, e o grupo Ouvintes do PQPcast, que a gente publica um monte de coisa, e o Twitter, o @_PQPcast. Tem também meu Twitter pessoal, que é o Tata_Finotto, e eu criei um perfil na Podosfera, que chama Podosfera Procura, que é para todos os podcasts que querem encontrar convidados e pessoas que querem se oferecer para gravar pautas, de repente você pode encontrar lá. A gente ajudou algumas pessoas, algumas pautas a acontecerem com especialistas por causa disso.
Tá ouvindo, né, Diogo? Diogo do Galera do Raul, pipoca da Podosfera. Já se citar, né, Diogo? Diogo 20 nosso, amigo, né?
Olha, não precisa se anunciar. A Podosfera conhece Diogo.
Dudu do Papo de Gordo já perdeu pra ele. O discípulo venceu o mestre.
O Diogo precisa de uma secretária, ele não precisa de anúncio. Ele precisa de alguém que coordene a agenda.
Priscila.
Oi, vocês podem me encontrar lá no Cabuloso Cast, que é o podcast do Leitor Cabuloso, o site é leitorcabuloso.com.br. É um podcast que a gente fala sobre literatura, ele é de uma forma bem humorada. Então tem vários temas relacionados à literatura, fases da literatura, tem várias séries, vários tipos de literatura. O último que saiu foi sobre inteligência artificial. Além desse, o Perdidos na Estante, que é um podcast menor, faz parte da família Cabulosa, e ele é mais dinâmico e mais curto do que o Cabuloso Cast. Ele é novinho.
Arita, por favor.
Bem, eu tô com o Thiago aqui no Esfera Geek e fico na parte mais de literatura. Tenho meu canal no YouTube, o Dobradinha Literária. E associando o Dobradinha e o Esfera, nós temos um projeto que vai ao longo do ano, que eu queria enfatizar, o Clube de Leitura e Escrita, que todo final de mês tem um bate-papo sobre o livro e um sorteio de um livro surpresa. Então acompanha aí, depois a gente deixa o link no post para você poder estar interagindo com a gente. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aí aprendendo muito com vocês. foi muito legal. E espero que a gente volte mais com essa pauta de anime e mangá, porque pelo que eu vi, tem coisas intermináveis para se falar e são muito valorosas. Então espero que a gente tenha essa oportunidade de abrir mais espaço para bate-papo como esse, que foram muito ricos. Thiago, vamos voltar a falar mais de anime e mangá.
Sempre. Novamente, queria agradecer em nome do Esfera Geek a presença de todas. As portas sempre vão estar abertas. Já queria gravar já há um tempo. Nós nos encontramos na Bienal do Livro ano passado, né? De São Paulo. Foi um momento único. E a partir daquele momento ali, a gente, todo mundo tem que visitar um outro dentro da Podosfera. Uhum. E, felizmente, vocês vieram até o Esfera, num podcast mágico e único, que vai ficar marcado dentro da Podosfera. E é o último podcast lançado do projeto O Podcast é Delas. Então eu fico muito feliz de a gente ter participado disso e vocês se fazerem presente nele. Então desejo a todo mundo.
Oh.
Então desejo muito assim, felicidade a todo mundo que tá ouvindo, a vocês também. E o que eu posso falar para vocês, até o próximo podcast, né? Um beijão no coração de vocês.
Tchau, pode, tchau.
Pode se despedir, tchau. Galera. Tchau.
Tchau. Tchau.
Não sei se a gente fala isso, será que o Coisa vai lançar pro dia 31?
O Thiago falou que esse programa sai no dia 31, tô vendo aqui, ó, no calendário do Esfera. Você não tá olhando aqui em cima na mesa? Aqui, ó, olha aqui. Para de fingir que você não tá olhando em tudo, a gente tá fuçando em tudo.
Tá ok, então, tudo bem, tava tentando disfarçar, mas ok. Então...
Agora eu vou falar uma coisa, né? Você falou do yakisoba, né? Yakisoba não é japonês, é chinês. Tan, tan, tan.
Pra ver a mistura que a gente faz aqui nesse país.
É, não, mas
a língua japonesa veio da chinesa até aí.
Na verdade,
você... Tan, tan, tan.
Tan, tan, tan.
Agora outra coisa. Você sabe por que eles escrevem ao contrário? É porque o sol nasce ao contrário pra eles, olha.
Agora eu posso dizer uma coisa? Que na verdade os ocidentais é que escrevem ao contrário.
Sakura é de todo mundo.
É de todo mundo.
Fala dela. A Sakura é tipo unanimidade.
Nossa, a chegada, o que é aquilo, né? Aquela forma de escrita em círculo.
Pô, maneiríssimo. É como eu escrevo, totalmente sem sentido, solto na tela. Sou eu. Então... Agora, o que papai sempre falou é: o certo é que eu faço, o resto tá errado.
Universo feminino e na sociedade como um todo.
Gente, não sei mais o que falar depois disso.
Ha! Eu sou boa, eu sei. Sabe por quê? Porque o podcast é delas.
Hum.